Irmãos, eu vou pregar sobre Ezequiel 24. Sempre que eu trago uma pregação, eu coloco um teminho, né? E o teminho que eu coloquei hoje, né, da pregação, é obedecer mesmo em meio à dor. Né? Porque Ezequiel 24 fala sobre a ruína de Jerusalém e fala também da morte da esposa de Ezequiel. Vamos ler lá então Ezequiel 24 a partir do versículo 15 até o 27. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante, põe nos pés os teus sapatos, e não cubra os teus lábios, e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: porventura não nos farás saber o que significam para nós essas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. E farei como eu fiz: não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens, e tereis nas cabeças os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez, fareis, quanto isso suceder. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo de suas almas, com seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo aquele que escapar, para te dar notícias pessoalmente. Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e não mais ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, deve ser muito difícil, né? Para uma pessoa que serve ao Senhor, que está ali buscando o Senhor, do nada saber que a sua esposa vai morrer, né? E tudo para que Deus faça um sinal para aquele povo de Jerusalém do que iria acontecer com eles, né? Que era um povo desobediente, né? No capítulo anterior aqui fala que Jerusalém foi comparada a duas irmãs adúlteras, né? E é muito difícil. Quando eu li essa palavra, eu pensei, né? Quantas vezes na nossa vida, no servir ao Senhor, nós temos que abrir mão, às vezes, daquilo que nós achamos que é bom para nós, aquilo que muitas vezes é o amor da nossa vida, né? Aquilo que nos faz assim continuar vivendo, né? Mas Deus às vezes nos pede coisas que nós não imaginamos, né, que vai trazer um retorno, né? Ezequiel aqui não está falando que ele questionou Deus, mas por que a minha esposa? Ele não questionou, né? Mas ele aqui diz que ele fez exatamente o que o Senhor mandou, né? Ele não questionou o Senhor: por que minha esposa, Senhor? Por que que eu tenho... Não, ele não perdeu tempo. Ezequiel, ele não perdeu tempo. E quantas vezes nós ficamos perdendo tempo com aquilo que o Senhor fala para nós fazermos, com aquilo que o Senhor nos pede para fazer, naquilo que o Senhor pede para que nós nos renunciemos na nossa vida, né? Porque a nossa vida com Deus é uma vida de renúncia em todos os tempos. em todo o tempo, né? Renúncia daquilo que o Senhor, né, abomina. Renúncia, muitas vezes, de estar ali com a nossa família. Quantas vezes eu renunciei de estar ali com a minha família, né, num churrasco ou numa festinha de aniversário? Por quê? Porque eu tinha que servir ao Senhor. Porque eu tinha que estar fazendo algo para o Senhor, né? E o Senhor nos honra, né? Ezequiel, quem era esse homem, né? Ezequiel era um profeta, né, que Deus usou para que trouxesse palavras de julgamento sobre Jerusalém, né, sobre o que ia acontecer com aquele povo, porque aquele povo não queria ouvir a voz do Senhor, não queria obedecer a palavra do Senhor, não queria entrar na palavra que o Senhor havia enviado para aquele povo. Né? O povo não entendia, até que quando a esposa de Ezequiel faleceu, né, ele falou assim, mas explica pra gente, né, o que está acontecendo. Né? E o Senhor falou aqui, Ezequiel, a sua esposa vai falecer e você não vai chorar, você não vai gemer, você não vai dar nenhum sinal que você está de luto. E quantas vezes na sua vida Deus pede, ó, está difícil, está doendo? Mas não gema, não se entristeça, né? Mas exale a glória do Senhor, né? E nós conseguimos fazer isso, exalar a glória do Senhor, quando nós estamos cheios dele. Quando o amor do Senhor e a nossa confiança realmente está no Senhor, né? E eu creio que Ezequiel aqui, ele não questionou o Senhor em nenhum momento, porque ele tinha certeza daquilo que o Senhor iria fazer, né? Na vida dele, na vida daquele povo. E ele compreendia o ministério que ele tinha, né? Que é de trazer, através da palavra do Senhor, a restauração e a transformação daquele povo, né? Muitos têm pedido para ver, para crer. Né? Muitos estão, Senhor, mostra aí, Senhor, um sinal, né, para que eu possa crer naquilo que o Senhor vai fazer. Mas muitas vezes, nos tempos em que nós estamos vivendo, né, eu tenho visto, o Senhor quer que nós confiemos sem ver, para que a gente consiga ver o mundo espiritual, né, aquilo que Ele tem para nós, né, que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos ter uma fé firmada no Senhor, né, na verdade do Senhor, em que Ele vai vir em qualquer momento, né, com a restauração, com a transformação. E é isso que o Senhor desejava daquele povo, né, que eles crescem na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor estava falando. Olha, vai ser destruída, acorda, Jerusalém vai ser destruída, acorda, povo. Né? O povo que dá valor àquilo que é supérfluo, aquilo que não tem valor aos olhos do Senhor. E quantas vezes nós perdemos tempo com aquilo que não tem valor diante de Deus, né? Gastamos o nosso dia, o nosso tempo naquilo que não é de Deus, né? Nós estamos vivendo tempos aí que a volta de Jesus se aproxima, né? Muitas coisas acontecendo. E aí? Você está preparado? Você está preparado para o que vai vir além dessa vida? Né? Porque a nossa vida não é essa. A nossa vida não é nessa terra, mas é um dia esperarmos morar com o Senhor. Né? E o que, que nós estamos fazendo para morar nesse lugar? Né? Para alcançar esse lugar diante do Senhor? Né? E esse povo estava cego? Esse povo não conseguia enxergar? Né? O aviso do Senhor, aquilo que o Senhor estava ali o tempo todo usando Ezequiel para advertir aquele povo. Né? Olha, se atenta à palavra. Né? Lá em Romanos 10, 17 fala assim, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então não há outra palavra que nos traga fé, que nos traga força diante de Deus para, né, enfrentar as batalhas, enfrentar as lutas. Mas é a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é o nosso escudo de cada dia, né? Que está ali. Eu falo, todos os dias nós temos que ter uma palavra rema, uma palavra que vai vir contra aquilo que você for viver no seu dia a dia, né? Falar, não, está acontecendo isso, mas eu não vou me prostrar, porque eu sei que Deus está comigo, porque eu sei que Deus está lutando comigo, né? Lá em 2 Coríntios 5, 7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vivemos. Né? Qual tem sido as nossas delícias? O que você tem amado? O que você tem amado na sua vida? Você tem amado mais as coisas do Senhor? Você tem amado mais as coisas que estão, né, aí fora? O que você tem amado? O que você tem colocado em primeiro lugar? Né? Porque a palavra diz, né, que muitos perecem, né, porque não conhecem a palavra, porque não estão cheios da palavra, e no final de tudo, né, na nossa caminhada para o final, o que vai nos vai fazer ficar de pé, o que vai nos fazer vencer as batalhas, vencer o que está por vir, é a palavra viva, é a palavra que é forte, é a palavra que despedaça, né, é a palavra que vai fazer você dizer não. Eu quero meu Jesus, né? Não, eu vou viver para o meu Jesus, não importa o que aconteça, nem que eu tenha que morrer. Nem que eu tenha que morrer. Eu creio que essa mulher, ela também, né, entendia a palavra do Senhor, né? E mesmo nos dias difíceis, mesmo no dia da morte, o Senhor nos dá a serenidade, o Senhor nos dá a paz de que Ele está conosco, né? Quando meu pai faleceu, muitos não entendiam o meu comportamento, né? Claro, eu chorei, mas foi diferente do resto da minha família, né? Muitos chegaram a falar, não, ela não amava o pai dela, né? Não, eu amava o meu pai, né? Eu amava o meu pai, mas o poder de Deus, o amor de Deus, ele nos dá um refrigério tão grande e uma paz tão grande, é a paz que excede todo entendimento, né? É a paz que nos leva, mesmo nesses momentos, entender que a vontade de Deus é boa e agradável, né? Eu entendi naquele momento que era a vontade do Senhor que meu pai fosse, que foi no momento do Senhor, né? Então, que nós possamos entregar o nosso tempo, entregar a nossa vida, né? Entregar cada momento da nossa vida ali diante do Senhor, né? Que Ele possa ser a razão do nosso viver em todos os dias, né? Da nossa vida. E assim nós vamos ter força, né? Nós vamos saber lutar as batalhas do dia a dia, da nossa vida, aquilo que nós temos passado, né? Nós que temos aí planos do Senhor sobre as nossas vidas, ministério do Senhor sobre as nossas vidas, o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está lapidando as nossas vidas, e muitas vezes esse lapidar, esse exercício de fé que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, né? É para algo a mais que o Senhor tem para as nossas vidas. Ezequiel, eu tenho certeza que mesmo nesse ministério aqui, ele foi lapidado em muitas coisas, né? Para ter a fé, assim, continuar pregando para um povo que era desobediente, que não queria nada com nada, né? Porque não é fácil a gente pregar, né, para pessoas que não querem te ouvir, né? Eles não queriam ouvir Ezequiel. Mas chegou o momento em que Jerusalém foi destruída. E eles viram. Olha, o que Ezequiel falava era verdade. Né? Não era mentira. E esse povo começou a ouvir. Né? Muitas vezes, Deus deixa que a parte ruim aconteça. Para que os nossos olhos possam ver a glória de Deus, possam ver a verdade de Deus, né? Para que todas as escamas caiam dos nossos olhos e a gente possa ver a grandiosidade daquilo que Deus estava fazendo, né? Ô Ezequiel, você está aí pregando só julgamento, julgamento, só coisa ruim, prega aí amor, né? Pega uma coisa boa, né? Mas a partir do momento, enquanto aquele povo estava na desobediência, né? Não, eu vou pregar julgamento, porque é isso que o Senhor está mandando. É isso que o Senhor ordenou, né? Mas no momento que aquele povo se prostrou diante do Senhor, que aquele povo, né, reconheceu que Deus era Deus, que eles precisavam de Deus na vida deles, né? Porque nós precisamos reconhecer na nossa vida que nós somos dependentes do Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada, nada podemos fazer, né? Então, a partir desse momento, aquele povo se prostrou e eles entenderam que eles precisavam do Senhor. E aí sim, né, a mensagem de Ezequiel mudou, né? Mudou para uma mensagem de esperança, né? De confiança, uma palavra de ânimo, né, para aquele povo, para a mudança da vida deles, né, para eles viverem, para eles entenderem que Deus, ele muda, né? Quando nós aceitamos o Senhor na nossa vida, eu creio que aqui todo mundo que aceitou a Jesus um dia, né, que aceitou esse Jesus, pode falar com clareza aquilo que você era e aquilo que você é hoje. Porque Deus faz uma mudança, né, uma mudança total sobre as nossas vidas, e nós conseguimos enxergar a diferença, né, da nossa vida sem Cristo e da nossa vida com Cristo. Né? E eu creio que aquilo que aconteceu foi isso que aconteceu sobre a vida do povo, né? E eu queria só ler um pedacinho aqui de um louvor que fala muito do que nós estamos vivendo, né, no momento. Até já foi ministrado aqui esse louvor, né, no, acho que foi no teatro ou das meninas que dançaram, né? Mas a gente ouviu um pedaço desse louvor, mas o louvor todo ele fala de algo, né, que nós estamos vivendo, né? Da Lauriette, chama Guarda o que tens, né? Então, que vocês possam prestar atenção na letra. Eu não vou cantar, eu vou ler, né? Pare e pense, para onde estás indo? Os sinais já podes perceber. A palavra de Deus está se cumprindo. A terra está vivendo o que Deus falou. Em breve iria acontecer. É filho contra pai, nação contra nação, as guerras aumentando, o mundo em confusão. A peste, a fome, a sede, terremotos, sem avisar. Já se ouve em toda a terra a humanidade a chorar. O fim está chegando, a trombeta a tocar. Guarda o que tens, para tua coroa ninguém roubar. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais. Santifica, ore um pouco mais, jejue e consagre um pouco mais, santifica, a hora está chegando, não há tempo a perder, o Espírito Santo clama, santidade, ó igreja, se convença do pecado, deixe o fogo purificar, ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia, por onde teus pés têm ido, o que teus olhos veem? Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale. Deixa o Senhor te usar. Guarda o que tens. Jesus está voltando. Jesus voltando está. Ó, igreja, será que podes ver? O pecado ainda é pecado. O mundo quer te corromper. Abra os olhos e os teus ouvidos. Ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifique, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica, a hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama, santidade, ó igreja, se convença do pecado, deixe o fogo purificar, ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigie. Por onde teus pés têm ido, o que os teus olhos veem? Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar, guarda o que tens. Por onde teus pés têm ido e o que os teus olhos veem? Jesus está voltando. Onde estão os teus olhos? Onde está o teu coração? por onde você tem andado, né? Que o Senhor possa crescer na sua vida cada dia e que você possa diminuir diante do Senhor até chegar aos pés dele, né? E se convencer totalmente que sem Jesus nós não somos nada. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer hoje, né?